Bem-vindo, Filipe Garcia, da Iniciativa Liberal de Matosinhos, a esta entrevista, podcast para a Rádio Noir e Notícias Primeira Mão. Vamos começar por apresentar o candidato, então, Filipe Garcia. Diga-nos quem é e ao que vem.
Bom, eu gostaria antes de mais de cumprimentar quem nos ouve e agradecer muito o vosso convite e sobretudo o vosso interesse neste processo eleitoral e em Matosinhos. Nós estamos numa fase em que é necessário que as pessoas votem da forma mais informada possível e isso implica que se conheçam as pessoas, se conheçam os projetos e, portanto, gostaria muito de deixar esse agradecimento. Parece um pro forma, mas é mesmo importante que haja este espírito, esta cultura de informar os cidadãos. Bom, o meu nome é Filipe Garcia, sou economista, tenho 50 anos e tenho uma vida dedicada à consultoria empresarial e também ao ensino, nomeadamente universitário, pós-graduações. Eu sou uma pessoa que nunca tinha estado até agora num projeto político-partidário. Ou seja, nunca tive carreira política, nunca foi propriamente um objetivo pessoal. No entanto, com o correr dos anos, como munícipe, a insatisfação foi crescendo, sobretudo nos últimos anos, e foi criando em mim, em concreto, uma vontade de agir e de transformar no sentido que se possa fazer melhor pelo concelho onde moro. A Iniciativa Liberal é um partido com o qual me revejo totalmente nas suas ideias. A Iniciativa Liberal em Matosinhos tem um passado de intervenção política relevante no concelho, tem estado muito no terreno antes deste processo autárquico para conhecer os problemas, dar propostas, etc. E, portanto, esta candidatura surge desde logo de uma necessidade. Creio que essa é essencialmente a questão. Nós pretendemos transformar Matosinhos no melhor lugar da Europa. Porquê? Porque acreditamos que isso é perfeitamente possível, que está no potencial deste município, as suas condições geográficas, económicas, demográficas, mas temos estado cada vez mais longe de cumprir esse potencial. E aquilo que queremos fazer é pensar a gestão autárquica de uma forma diferente, mais eficiente, mais virada para a qualidade de vida das pessoas, mas com objetivos de longo prazo e objetivos estratégicos. Sentimos que o concelho tem estado muito à deriva, que vai reagindo em vez de agindo, que as coisas boas que lhe vão acontecendo é por contaminação, no bom sentido, daquilo que vai acontecendo no mundo e na região e não propriamente pelas iniciativas do Executivo. E, portanto, em resumo, tenho uma motivação pessoal forte, que é a de querer fazer melhor do que aquilo que tem sido feito na Câmara, e creio que vamos conseguir. Penso que as nossas ideias são as mais adequadas a Matosinhos, temos uma equipa que está preocupada com as pessoas, e enfim, este Executivo tem-nos facilitado a vida nesse sentido, porque as reclamações são muitas, nomeadamente ao nível das falhas nos serviços básicos, e isso acaba por trazer ao de cima todos os outros problemas que este Executivo tem.
Quais são as principais estratégias que tem para o município?
Isto pode parecer um pouco vago numa primeira fase, depois detalharei, mas a principal estratégia é decidir bem. Isto é, nós acreditamos, estamos muito convictos que é importante gerir com conhecimento, estudar bem as coisas e depois decidir com base naquilo que é o interesse dos cidadãos no imediato e no futuro. Nós temos três eixos de ação muito claros. O primeiro é qualidade de vida. Queremos trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso tem sido bastante negligenciado. O segundo eixo de ação é a criação de oportunidades. Matosinhos tem que ser um concelho atrativo para pessoas e empresas. Sem pessoas e sem empresas não há futuro e não há um futuro de sucesso. E o terceiro eixo de ação é a gestão eficiente do município. Ou seja, perceber se o dinheiro está a ser bem gasto, que não tem estado, fazer uma auditoria independente às contas, mas sobretudo gerir de forma eficiente. O que quer dizer que iremos sempre decidir de maneira a que as coisas funcionem bem, ao menor custo possível e para se atingir os objetivos, quer de curto, quer de longo prazo. Portanto, é isto, qualidade de vida, geração de oportunidades, gestão eficiente.
E, portanto, como uma pessoa ligada à economia, tem essa visão muito prática das coisas, sente que essa sua experiência de vida pode ser útil?
Eu creio que será, certamente, porque a minha experiência de vida é acompanhar dezenas de empresas diferentes com problemas muito diferentes. Empresas que têm dimensões pequenas, outras grandes, outras que pensam mais no mercado interno, outras externo, etc. E isso tem-me dado dois tipos de oportunidades. Primeiro, problemas absolutamente diferentes, onde é sempre necessário agir de forma pragmática e não apenas com conversa. E o segundo, a possibilidade de aprender com muitos e fantásticos gestores dessas empresas que me têm ao longo dos anos mostrado o que é que funciona e o que é que não funciona. E é por isso que alguém que vem da sociedade civil como eu, quando começa a olhar para a forma como são tomadas as decisões na Câmara, fica bastante decepcionado. E mesmo quando olha para os principais partidos da oposição em Matosinhos, oposição ao PS, também não se vê uma credibilidade e uma competência potencial por aí além. São pessoas com as melhores das intenções, que eu respeito imenso, mas que me parecem demasiado embrenhadas no jogo político-partidário, que é uma coisa que a mim não me interessa rigorosamente nada, para dizer a verdade. Interessa-me que consigamos fazer de Matosinhos um lugar melhor, porque pode, porque é possível. E na verdade basta gerir de forma mais eficiente, ter uma estratégia de futuro, saber para onde é que queremos ir, tomar boas decisões. Parece simples, na verdade se calhar até relativamente simples, mas não é isso que tem acontecido.
Uhum. Passamos para um dos principais temas que é sempre focado, que tem a ver com os problemas da mobilidade, dos transportes públicos. É um assunto sempre crítico em Matosinhos. O que propõe para melhorar tudo isto?
Bem, nós na mobilidade, e mobilidade é um tema sempre, sempre complicado, mas sobre o qual vale a pena falar. A nossa resposta tem também três eixos. A explicação é um bocadinho mais longa, mas creio que vale a pena falar deles. Pronto, o ponto de partida, do qual raramente se ouve falar, é que qualquer solução de mobilidade de Matosinhos não pode ser vista sem o conjunto, ou sem ser no conjunto da área metropolitana do Porto. Ou seja, pensa-se muito em cada um dos concelhos da área metropolitana do Porto, o que é que cada um deles pode fazer. Mas penso que é absolutamente evidente para todos que as pessoas moram num concelho, trabalham noutro, têm os filhos a estudar noutro, etc., têm outras atividades noutro concelho se for preciso, e portanto não podemos pensar na mobilidade em Matosinhos sem pensar na mobilidade da área metropolitana do Porto. E como na área metropolitana do Porto os partidos têm estado muito mais preocupados no seu jogo político ou partidário do que resolver isto, acaba por não ter havido soluções. Portanto, a nossa primeira ideia é claramente, e objetivo, é sermos um facilitador de consensos e de estratégias junto à área metropolitana do Porto. Sei que isto parece não ser muito sumarento do ponto de vista de medidas, mas é uma base sobre a qual não é possível construir. Não faz sentido nenhum ter o Porto a decidir para um lado, Gaia a decidir para o outro, Matosinhos para o outro, e depois as coisas não jogam. O segundo é um eixo mais convencional, mas estritamente necessário, que é o dos transportes públicos. O transporte público tem que ser usado por ser a alternativa mais confortável e eficiente para as pessoas e não por ser o mais barato. E isso implica ter uma boa cobertura de rede, que não há, perceber porque é que com tantos anúncios, por exemplo, no caso da Rede Unir, porque é que não chega aos sítios todos, cumprir horários, um tema muito presente agora no curto prazo, que é ter condições para as pessoas esperarem nas paragens. Nós estamos numa fase em que em Matosinhos as paragens virtualmente não existem, umas porque nunca tiveram abrigos, outras porque estão em substituição, mas o processo não foi bem conduzido, e vamos ter meses, inclusive agora neste regresso às aulas, início de outono, já com chuva, vento e frio, onde as pessoas não vão ter abrigos. Queremos fazer ou promover, digamos, ter uma influência para que seja possível fazer a extensão do metro até Lessa da Palmeira, pelo menos. Tentar implementar junto de quem de direito a correção de alguns erros de design na A28, nomeadamente ao nível do seu alargamento, e também mesmo erros em que se cria trânsito sem haver de facto um verdadeiro motivo para tal. Ou seja, uma coisa é nós termos trânsito porque de repente aconteceu um acidente, um carro avariado, algo do género. Não, nós temos pontos de congestionamento permanentes em sítios onde não há motivo para isso. Ora, isso é um erro de design e tem que ser corrigido. E depois o terceiro eixo, que entra em algo que, nós, que eu gostaria muito de falar, que é a condição de base para tudo isto acontecer, que é o congestionamento. Ou seja, o facto de termos em Matosinhos áreas que têm sobredensidade de pessoas, de empresas, serviços e outras que não o têm. E isso significa que Matosinhos se transformou num concelho com pouca harmonia, se quisermos, ou seja, em que há de facto diferenças muito grandes entre as diversas regiões e as diversas freguesias. E a nossa convicção é que se conseguirmos fazer com que, ou criar novas centralidades para que as pessoas não estejam todas concentradas em essencialmente três polos, que é Matosinhos Centro-Sul, Lessa da Palmeira, Senhora da Hora, se nós pudermos criar outras centralidades, teremos condições para que as pessoas não tenham tanta necessidade de se deslocar e isso já vai reduzir o tema do trânsito. Portanto, não é um tema fácil, naturalmente. Creio é que, em vez de simplesmente se atirar com medidas avulsas, que é isso que tem sido feito ao longo do tempo, é preciso olhar para isto de uma forma muito mais estrutural.
Creio que, com o crescimento que se prevê na área da antiga refinaria, também poderá haver uma reorganização do território?
Eu creio que sim. Parece-me que esse é um dos temas principais para este mandato. É uma oportunidade absolutamente única de revolucionar, revitalizar aquela área do município, que é grande, tem uma posição geográfica muito particular, ocupa mais do que uma freguesia, na verdade, ocupa duas, e é uma decisão absolutamente estruturante que vai ficar para décadas e décadas. Aquilo que nós sabemos, em primeiro lugar, é que a Galp contratou um conjunto de especialistas para desenhar um plano de pormenor para aqueles terrenos. Esse plano foi rejeitado pela Câmara, não conhecemos bem as bases dessa rejeição, mas até me permite dizer que ainda bem que rejeitou, porque me parece que não seria uma boa altura em final de mandato, com bastante insatisfação por parte da população, até mesmo em termos de legitimidade, claro que formal teria, mas em termos de legitimidade política parece-me bastante melhor que isto passe para o novo mandato e que seja discutido por quem for eleito agora. Há ali uma questão essencial, que é das acessibilidades. Ou seja, é totalmente diferente pensar na rede viária que existia para abastecer uma refinaria e para os produtos saírem da refinaria e outra diferente se tivermos ali um polo empresarial, um polo universitário, um polo residencial. E, portanto, é uma decisão verdadeiramente estrutural, importantíssima, mas que tem que ter mais transparência. Aliás, esse é um tema que é uma das minhas principais reclamações ou insatisfações com o município. É a falta de transparência no sentido em que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre como é que determinado assunto está, porque é que ele foi decidido de determinada maneira, quanto tempo é que vai durar determinada obra, etc. E, portanto, eu acho que o caso da refinaria é um caso excelente, um exemplo excelente, porque se formos a ver, a maioria dos matosinhenses não faz a mínima ideia em que pé aquele processo está. E isso critico bastante. Acho que, aliás, é um dos nossos objetivos, é melhorar dramaticamente a comunicação do município com os munícipes, não ao nível daquilo que tem sido feito, que é gastar centenas de milhares de euros em panfletos, jornais e coisas que se põe na caixa de correio, mas em criar estruturas de comunicação bionívoca em que os cidadãos possam falar com a Câmara, ter respostas em tempo útil. Por exemplo, uma das coisas que queremos fazer é a criação do provedor do munícipe para todos, neste momento já existe para uma parte da população, mas queremos para todos, para que seja para garantir que aquilo que seja colocado à Câmara sob a forma de sugestão, reclamação, agradecimento, quer que seja, tenha um tratamento imediato e eficaz.
Falando agora da habitação, que tem a ver também com esta área da reorganização do território, a habitação é sempre um problema ultimamente.
É um problema nacional, não é?
É nacional.
Eu diria até europeu, mas
exato.
Sim.
Exato. E principalmente nesta área do Grande Porto, Matosinhos é um concelho com muita pressão. Os preços são elevados, quer de compra, quer de renda. O que é que a Iniciativa Liberal, o que é que o Filipe Garcia têm a propor para mitigar este problema.
Sim.
Facilitar a vida às pessoas.
O problema é sério, o problema não tem soluções mágicas, mas tem soluções. A primeira coisa é perceber porque é que acontece. E neste momento o problema da habitação em Matosinhos, nomeadamente ao nível do custo das habitações, penso que é essencialmente esse que estamos a falar, tem um nome, chama-se falta de oferta a preços que caibam no bolso das famílias. No fundo é isto. Ora bem, se o problema é esse, temos de trabalhar para a resolução desse problema. E, portanto, se falta oferta, em primeiro lugar, temos que criar condições para que haja mais oferta. Isso tem a ver também com o custo. Também temos que conseguir que essa oferta, ou seja, que as novas habitações não sejam feitas a um custo tal que as tornem comportáveis para as pessoas. E aquilo que nós temos para oferecer nessa matéria é o seguinte. Em primeiro lugar, simplificar os processos de licenciamento e baixar tudo aquilo que seja custos relacionados com o licenciamento, sobretudo nas áreas geográficas do concelho que entendamos serem prioritárias. Ora bem, se as licenças forem mais rápidas e se os custos forem mais baixos, também poderemos ter casas mais baratas. O segundo vai de encontro àquilo que falávamos sobre as novas centralidades. O facto de se construir sempre, ou quase sempre, nas mesmas áreas em Matosinhos faz com que haja um excesso de procura nesses locais onde praticamente já não há terrenos, e na prática já não há terrenos, já está tudo edificado, e portanto tudo aquilo que seja alteração do que já existe vai ser mais caro. Matosinhos é um concelho que tem espaço, que tem uma rede viária nacional relativamente boa em algumas partes do concelho, onde há menos construção. E, portanto, parece-nos que é importante pensar na construção fora daquilo, dos lugares onde as coisas já estão para lá de construídas e onde há uma sobredensidade. E, portanto, essa é a tal questão das novas centralidades, que para nós é bastante, bastante importante. E, essencialmente, trabalhar para que haja projetos de construção para arrendamento. Isto para nós é um tema muito importante. A esmagadora maioria das casas que chegam a arrendamento no mercado português, não é só em Matosinhos, são de microproprietários, isto é, são pessoas que têm um apartamento, têm dois apartamentos, três apartamentos e que vão arrendando. Isso não tem mal absolutamente nenhum, está lindamente, mas não permite a esses proprietários ter algumas economias de escala na rentabilização desse negócio. Se nós tivermos projetos em que se constrói já para arrendar e em que há, digamos, um gestor daquele prédio ou daquela rua para fazer o arrendamento, vai conseguir ter economias de escala ao nível da manutenção, dos temas jurídicos, temas fiscais, etc. E isso vai permitir que essas casas, digamos assim, cheguem com rendas mais acessíveis. Há também um outro aspecto que penso que vale a pena falar, que é o tema das cooperativas, que foi um movimento que aconteceu bastante em todo o país até a década de 80, 90 e depois foi-se abandonando, e que faz sentido voltar a dinamizar e que me parece que poderá trazer mais oferta. Portanto, a ideia é sempre esta: como é que nós criamos mais oferta e que essa oferta não chegue a preços demasiadamente elevados.
E como é que fomenta essa construção para a renda com escala?
Ora bem, desde logo aquilo que nós vemos é que o poder público deve ser um facilitador dos negócios e, portanto, deve poder identificar um conjunto de terrenos onde isso faça sentido, conseguir atrair o interesse do mercado de uma forma absolutamente transparente para que haja esse tipo de solução e ter, naturalmente, algum tipo de incentivo fiscal, a rapidez no licenciamento e a simplicidade. Eu toco muito neste ponto porque a maioria dos promotores que trabalham em Matosinhos queixam-se deste aspecto, isto é, que as coisas ficam na gaveta durante meses e meses, às vezes para coisas muito mais simples, como simplesmente fazer uma casa, remodelar uma vivenda, em que é preciso apresentar esses projetos na Câmara, e as coisas ficam na gaveta meses e meses à espera que alguma coisa o desbloqueie. Portanto, a simplificação dos processos, digamos, a previsibilidade que se dá aos investidores é absolutamente crítica. E hoje em dia há alguma dificuldade ou, digamos, alguma resistência em avançar para determinados projetos, porque nunca se sabe quanto tempo é que o projeto vai poder avançar, etc. Isso tem custos financeiros. Mas parece-me que é um daqueles temas em que o mercado resolve o problema se nós dermos condições para que ele se resolva. Ou seja, nós somos muito apologistas das soluções de mercado, como toda a gente sabe, Mas isso não significa que não haja regras e que não haja incentivos a que isso seja feito. Repare, nós não estamos aqui a inventar rigorosamente nada, aliás, é algo que me parece que Portugal devia fazer mais, e as autarquias em particular, que é, há muito boas soluções por esse mundo fora que já estão a ser implementadas para resolver os problemas não acontecem só em Matosinhos, não acontecem só em Portugal. Temos que ir ler o que, ou perceber o que, como é que outros já começaram a abordar esses problemas, adaptar à nossa realidade e ter, sobretudo, uma gestão profissional. Não está muito preocupado com o slogan, com o panfleto, com a eleição, está preocupado em resolver o problema das pessoas. Para mim, a habitação rima com oferta e temos que criar mais oferta.
Uhum. Filipe Garcia, a parte do ambiente é também uma preocupação e Matosinhos, este verão, tem tido sempre más notícias, com vários partidos, várias entidades a denunciarem situações de descargas. É lógico que não pode ser só a Câmara Municipal, mas tem que ser a população num todo a ter esta preocupação, mas cabe à Câmara gerir. E quais são as propostas que têm?
Cabe gerir e cabe comunicar bem, mais uma vez, porque muitas vezes não se sabe muito bem o que é que anda a acontecer e, sobretudo, quais são os passos. Ainda recentemente a Câmara falou sobre esse tema e digamos, todas as declarações não saiu nada, quer dizer, não saiu uma explicação de porque é que acontece e, sobretudo, não saiu um conjunto de medidas para resolver o problema. Mas no ambiente eu gostaria, antes de ir ao tema que se fala mais, que é o da qualidade das águas do mar, gostaria de também falar do tema dos lixos, porque quando estamos a falar com a população, a primeira queixa, a coisa mais frequente que nós ouvimos é a queixa relativamente à forma como está a ser feita a recolha de lixo em Matosinhos. E isso deixa-me bastante triste, porque não era suposto que num concelho que até tem, ou numa Câmara que até tem dinheiro, em que tem um orçamento grande, não é suposto isto acontecer. Quer dizer, nós estamos a voltar à década de 70 e 80 num aspecto absolutamente básico para aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. E a verdade é que temos visto nos últimos anos, dois anos talvez, essencialmente, cada vez mais lixo nas ruas, contentores a abarrotar. Depois, o que é que acontece? Infelizmente, quando as ruas estão sujas, a probabilidade dos cidadãos terem comportamentos piores e de sujarem mais as ruas também aumenta. E, portanto, temos do lado da recolha um problema seríssimo que temos que abordar. É preciso rever todo o contrato de recolha que existe nesta altura, criar mecanismos para que seja possível perceber quando é que os contentores estão cheios, pode ser com sensores, pode ser com vigilância, para que haja imediatamente recolha nesses pontos. Alguma vigilância, com certeza, há quem coloca fora dos seus sítios. Aumentar a oferta de ecopontos, ou seja, ao nível dos resíduos, é chocante que nesta altura se esteja a falar isso em 2025. Pronto. Do lado, depois da gestão de resíduos, há uma coordenação com a Liport, temos algumas ideias sobre isso. Uma das coisas que queremos fazer é a separação entre a fatura da água e a fatura do lixo, que consideramos que não é próprio, não é sequer justo que haja uma ligação entre essas duas coisas, porque não se está a dar o incentivo a que as pessoas façam um bom tratamento dos seus resíduos, com separação, colocação nos devidos sítios. Há concelhos na área metropolitana que já têm outro tipo de soluções e no país, e que nós achamos que se deve fazer. Do lado do ambiente e das praias, tentando ser muito, muito, muito conciso, há uma parte do problema que nós sabemos que não é simples. É importante compreender, e estamos a referir-nos sobretudo à praia de Matosinhos, que é essa que tem os maiores problemas. E que não é simples e que tem a ver com o facto de, devido ao prolongamento do pontão de Porto Leixões, a circulação das águas agora é menor e, portanto, de alguma maneira dificulta que a natureza resolva o problema que as pessoas criam, não é? Portanto, ou seja, o problema tornou-se também mais grave porque as marés deixaram de resolver o problema que estava a ser criado em terra. Nós queixamos muito de duas coisas. O primeiro é esta percepção de que a Câmara está a gerar de que isto é um problema que está a acontecer agora. Nós, quando vemos as análises da Agência Portuguesa do Ambiente, o que vemos é que a qualidade da água se tem vindo a deteriorar gradualmente a partir de 2022. E em 2024 já foi considerada globalmente como má a qualidade da água do mar. E, portanto, o problema não é de agora. primeiro aspecto. E custa-nos que, nesse caso, tal como em muitos outros, só agora, perto das eleições, é que se está a dar atenção a este problema. Mas aqui eu vou já dizer, não isento de culpas a oposição ao governo, ou digamos, ao executivo socialista. Os partidos que têm assento na Câmara também só agora é que estão a trazer este problema à tona, precisamente por considerar que têm ganhos eleitorais com isso. Pronto, esse é um problema complicado. O que é que me parece? Falta de comunicação desde logo, falta de interesse sobre este problema, sabe-se já, enfim, onde é que se fazem as descargas, e é uma questão de vontade política de querer resolver o problema. E tenho muito, aliás, isto volta um bocadinho à primeira questão, de que é porque é que estamos aqui, porque é que existe este projeto. Porque é que me candidato? Candidato-me porque vejo Matosinhos a regressar à década de 70 e 80 em muitas coisas. E eu ainda me recordo precisamente do que era Matosinhos nessa altura, o rio Lessa considerado um rio morto, que borbulhava e tinha várias cores. As coisas mudaram e, entretanto, para grande surpresa nossa, voltaram a acontecer, ou estão a voltar a acontecer. É mais um motivo para estarmos aqui, para queremos transformar Matosinhos no melhor lugar da Europa, porque acreditamos que as nossas ideias e a nossa forma de gerir é melhor. E portanto, a nossa convicção é que será muito mais fácil gerir as coisas olhos nos olhos do que simplesmente fazer de conta que os problemas não existem, empurrá-los até ao quarto ano de mandato e depois só aí tentar fazer umas flores.
Filipe Garcia, para chegarmos ao final então da nossa conversa, deixava-lhe espaço também ainda para deixar algumas propostas em áreas como educação, saúde, área social para Matosinhos. Como é que prevê Matosinhos nesta área?
São áreas nas quais me parece que nós temos sempre que trabalhar com todos os agentes que estão no terreno e que estão envolvidos. Isto é, quando falamos, por exemplo, de saúde, nós não podemos falar de saúde em Matosinhos sem falar daquilo que é o Estado da Saúde em Portugal, sem falar em Ministério da Saúde, em Governo, sem falar nos privados que já estão no terreno, etc. Há uma questão muito concreta que nos parece absolutamente essencial, que é todos os matosinhenses devem ter acesso a médico de família. E iremos, digamos, lutar, iremos fazer com que isso aconteça. Esse é um aspecto essencial. Depois há situações que temos vindo a conhecer ao longo dos anos e que eu já conhecia e que tenho aprofundado conhecimento, que é a boa qualidade das instituições não estatais, que sejam IPSS, mas sejam também associações de outro cariz, que já desenvolvem trabalho muito meritório nessa área e que merecem acompanhamento. Nós não acreditamos num Estado provedor. Estamos convictos que o Estado, e neste caso a autarquia, deve facilitar a atuação das entidades. E claro, nas situações em que não existe a resposta, temos que arranjar a forma que ela exista. Isso significa, na prática, que devemos gastar bem o dinheiro. Isto é, são entidades que precisam de financiamento, que têm que procurar financiamento também junto dos privados, mas nos quais a Câmara já tem ajudado e vai continuar a ajudar. Parece-me é que quando nós estamos a ver aquilo em que o dinheiro é gasto na Câmara, e uma das coisas que, como já referi, que queremos fazer é uma auditoria independente, externa, a todos os gastos da Câmara para ver o que é que vale a pena continuar ou não, contratos incluídos, faz mais sentido canalizar verbas para este tipo de respostas do que para outras que me parece, sinceramente, que não têm grande efeito na qualidade de vida dos cidadãos. E, portanto, a nossa ideia aqui é, aliás, há muito esta questão de que a iniciativa liberal só quer soluções orientadas pelo mercado, que não quer saber dos aspectos sociais, culturais, etc. Não é nada disso. O que nós queremos é que a gestão seja de forma eficiente. Quando, muitas vezes, são os privados a atuarem melhor, de uma forma mais eficiente para a resolução dos problemas. Não tem que ser a Câmara nem o Poder Público sempre o incumbente, ou seja, de ser ele a fazer as coisas. Pode simplesmente estar a organizar. E, mais uma vez, mais do que estar aqui a debitar medidas A, B e C, parece-me que é muito mais importante conhecer cada um dos problemas, juntar toda a gente à mesa e perceber qual é a melhor forma de os resolver. Ou seja, o que nós estamos a propor para Matosinhos não é, apesar de termos muitas medidas no nosso programa e que são consultáveis, aquilo que eu posso prometer, como os políticos gostam de fazer promessas, não é? É que se vai decidir com base em conhecimento e sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Este é que é um tema absolutamente crítico. E fazer isso da forma mais eficiente possível, gastando o mínimo dinheiro possível, porque temos que repetir isto até a exaustão. O dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é dos munícipes. E, portanto, tem que ser respeitado e tem que ser bem gasto.
Uhum. Ou seja, articular com entidades que já estejam no terreno, instituições,
sim,
associações,
isso é
etc.
Isso é importantíssimo.
E ver qual a solução mais viável.
Eu penso que é essencialmente isso, ou seja, a Câmara tem, por exemplo, no caso da educação, há coisas que já se fazem ao nível do ensino até ao secundário, portanto, primário e secundário, primeiro, segundo, terceiro ciclo, em que já há apoios da Câmara. Temos que ver se eles fazem sentido, em princípio farão, temos é que ver se estão a ser operacionalizados da forma mais eficiente. Mas, por exemplo, ao nível do ensino universitário, Matosinhos tem uma grande instituição de ensino universitário, que é o SCAP, é São Médio Infesta, e depois tem outras de menor dimensão, embora poucas. É nossa convicção que Matosinhos tem que ser um concelho universitário. Porque a luta pelo talento e a retenção desse talento é crucial nos nossos dias. E ter uma universidade, ou, digamos, ensino universitário, é absolutamente crítico para garantir que esse objetivo é cumprido. Nós temos espaço para isso, há procura para projetos dessa natureza e temos que ser facilitadores da implementação de ensino superior em Matosinhos.
Filipe Garcia, muito obrigada por ter vindo a este nosso espaço de entrevista. Filipe Garcia é o candidato à Câmara de Matosinhos pela Iniciativa Liberal. Muito obrigada.
Muito obrigado.